Prática do dia.
Agora são 11 horas 10 minutos, 19 graus de temperatura. Vamos lá com o nosso temática do dia desta quinta-feira. Estamos recebendo e vamos já trazer essa informação de primeira mão. Antes, vamos cumprimentar o nosso convidado, prefeito de Lagoa Vermelha, também presidente da MUNOR, Gustavo Bonotto. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio, prefeito Gustavo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de aqui estar, Rudi. Sempre uma enorme satisfação poder estar com você e a audiência da tua Rádio Cacique.
Nós temos um assunto que nós pautamos para o senhor vir até aqui, mas a notícia que surgiu agora pela manhã e que ela é com certeza muito significativa e importante para a nossa comunidade, nós vamos dar abertura à nossa conversa hoje, prefeito. O senhor acabou de assinar hoje pela manhã o Finisa, que é aquele financiamento de 9 milhões de reais que serão investidos no município de Lagoa Vermelha, não é mesmo, prefeito Bonotto?
Exatamente, Rudi. Dividir com todos em primeira mão, né? A gente vem transmitindo passo a passo desses momentos que estavam correndo relacionados a esse financiamento. Foi anunciado primeiro o propósito, depois pautadas as leis na Câmara de Vereadores. Tivemos um significativo atraso, digamos assim, por algumas mudanças de opções que a gente acabou fazendo nas linhas de financiamento, e agora é chegada a hora de finalmente conseguirmos fazer essa assinatura. Me permita aqui, Rudi, fazer um agradecimento especial à nossa equipe da Prefeitura, que teve inúmeras atividades a serem desenvolvidas para que chegasse esse momento, secretário De Geroni, secretário Rodrigo, nosso contador Juliano, especialmente em nome deles, a todos os demais. E saudar aqui em nome do Cláudio Honor, nosso gerente da Caixa Econômica Federal, a toda a equipe da Caixa de Governo, né, que é uma superintendência distinta que nos atende, mas em nome do nosso gerente local, que com certeza teve um papel de fundamental importância, também fazer esse agradecimento. E dizer à nossa comunidade para que estamos buscando esses recursos, com qual propósito e objetivo. O principal deles é justamente fazer uma aceleração no provimento de pavimentação das ruas ainda sem pavimentação em nosso município. Nós viemos desde o ano de 2017, Rudi, trazendo com recursos próprios, com a confecção própria da prefeitura, no sentido de mitigar problemas, né, de evitar aquelas situações que envolvem quando o tempo seco, excesso de poeira, quando o tempo chuvoso, o barro e a água muitas vezes nas casas das pessoas. Ao longo desses 5 anos, a gente conseguiu fazer cerca de 60 ruas, né, foram pavimentadas, e ainda nos restam dezenas de vias no nosso município que precisam receber essa pavimentação, e a principal parte desses recursos se destina a isso. Também está diretamente relacionado esse financiamento à revitalização ou à pavimentação asfáltica da Avenida Circular, uma das nossas principais avenidas, que corta todo o interior de nosso município, né, ligando diferentes bairros e conectando diferentes regiões de Lagoa Vermelha. É uma via que já é pavimentada, mas que apresenta algumas condições bastante precárias, e com certeza esse investimento vai possibilitar, além de resolver os problemas de trafegabilidade da via, oferecer uma nova oportunidade para desenvolvimento de comércio no nosso município, de facilitação de interlocução de diferentes regiões, melhorando assim o nosso trânsito, é a expectativa que temos, e é lógico, um passo a mais dentro do objetivo, que é de cada vez mais fazer pelo nosso município, mesmo que com passos firmes, né? Que a gente muitas vezes não na velocidade que é a expectativa, mas dentro das condições. Parte desse recurso também se destinar-se a algumas redes de água do nosso município, Rudi, que a gente enfrenta uma carência. Vamos para o terceiro ano de seca consecutivo, né? E haverá destinação de alguns recursos para esta parte de abastecimento de água no interior. E, além disso, o restante da infraestrutura necessária à abertura do nosso novo distrito industrial, cuja expectativa é que a sua implementação possa favorecer as empresas que já estão instaladas no município e hoje encontram dificuldades ou em relação a não ter possibilidade de expansão, ou até mesmo para que a gente possa atrair novos investimentos ao nosso município, promovendo a geração de emprego e renda para a Lagoa Vermelha.
Uma ouvinte aqui já pergunta, prefeito, esses recursos desse financiamento que estava sendo tão aguardado, vai ser possível investir na pavimentação da totalidade das ruas que não têm pavimento, prefeito, ou
a
não?
A gente tem uma parcela delas atendida com financiamento, mas é importante constar, Rudy, que a gente todos os anos dispõe de um recurso próprio, né, para esse tipo de investimento. E somando esses dois recursos, a gente, à exceção de algumas vias que a gente está buscando outras formas de financiamento, que são programas principalmente do estado do Rio Grande do Sul, se não a totalidade, boa parte delas. Dizer que a grande preocupação, Rudy, é que quando nós pautamos, isso ainda era o ano passado, haviam 3 anos de disponibilidade, né? E hoje faltam 2 anos e meio para que a gente chegue ao final desse compromisso assumido com a comunidade de Lagoa Vermelha. Me arrisco a dizer que a gente está quase perto de uma exiguidade de tempo, né? Mas financeiramente nos dá uma boa segurança de que, se tudo ocorrer conforme o planejado, a gente consegue alcançar boa parte das ruas sem pavimentação do nosso município.
A gente sabe que houve um tempo necessário para que tudo isso tramitasse até que houvesse a assinatura desse financiamento. Essa assinatura aconteceu hoje. Qual é o próximo passo agora, prefeito?
Agora, infelizmente, a gente está num período eleitoral,
né? É verdade. Aí entra um outro empecilho, podemos dizer, né, prefeito?
Infelizmente, em virtude, lógico, de não poder acessar diretamente, mas passado o período eleitoral, há disponibilização do recurso. São várias frentes de trabalho concomitantes, né, Rudy? Então, a questão da Avenida Circular, ela também tem que ser sincronizada com a disponibilidade da usina do consórcio, né, aqui do Serenor, dos municípios Nordeste. A nossa ideia de execução é com o consórcio. Imediatamente também a ideia é ter frente de trabalho inicial no novo distrito industrial e das ruas sem pavimentação. Então são 4 frentes, né, que se iniciam assim que nós tivermos a liberação dos recursos.
E os recursos, eles são liberados assim, na proporção de que as obras forem acontecendo, prefeito, eles são liberados tudo numa vez só?
São conforme medições, né? Uhum. Uma programação de execução financeira, né, para que ele possa ocorrer, e conforme o andamento das diferentes objetos que ali foram pautados, a liberação de novos recursos. Mas o prazo de execução, Rudy, ele vai ser ali a princípio de 12 a 24 meses, né, que a gente tem para fazer essas execuções. Eu acredito que vai dar um bom ritmo, né, de andamento nessas obras que eu considero de extrema relevância ao nosso município.
Muito bem. Um outro assunto, prefeito, que nós pautamos para abordar hoje. Os municípios gaúchos tinham até o dia 23 de julho, que era no último final de semana, para aderir às estruturas de prestação regionalizada do saneamento básico, em determinação do novo marco legal do setor, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado. A Lei 14.026, de julho de 2020, e o Decreto de dezembro de 2020, estabelecem critérios para a formação de blocos de municípios, de maneira que estejam habilitados e que, a partir daí, então, conseguirem o apoio técnico e financeiro da União. O repasse de recursos federais para investimentos em saneamento básico está condicionado aos municípios que aderirem a esses blocos regionais. Como é que está a situação do município de Lagoa Vermelha relacionada a esse assunto? E quando a gente fala em bloco regional, o senhor, como presidente da MUNOR, como é que esse assunto do saneamento básico vem sendo tratado dentro da MUNOR, prefeito?
Certo, vamos por partes, Rudy. Esse prazo dos 6 meses após a promulgação da lei, que era 24 de julho, ele detinha os blocos instituídos pelo Estado, que eram basicamente 2. Lagoa Sim. Vermelha, por exemplo, estava no bloco 1. E essa adesão até o dia 24, ela era sem condicionantes, né? Nós não fizemos essa adesão voluntária no seguinte sentido. Ela ainda é possível, a única questão que muda neste momento é que os municípios que ali estão já, eles precisam fazer um aceite daqueles que quiserem ingressar após este período. E esse não aceite é justamente em relação a como está sendo tratado a nível regional. Nós temos 11 municípios que lá no mês de março, quando nós tínhamos um prazo também, dia 31 de março, para manifestação junto ao concessionário, que era a Corsan, onde nós não aderimos à proposta da Corsan, mas fizemos uma nova proposta que consideramos mais adequada aos municípios. Nós alteramos 4 cláusulas no aditivo que a Corsan estava nos propondo para que ela trabalhasse e tratasse repasse de acordo com aquilo que a gente acredita ser o melhor para os nossos municípios. Isso ainda está numa negociação para que a gente possa ter a efetividade da certeza da adesão da Corsã à proposição desses municípios, ela não ocorrendo uma decisão que existe, ao menos das lideranças que atualmente estão, é que a gente deveria sim trabalhar em conjunto a priori desses 11 municípios. Existem alguns outros que têm uma situação distinta que poderão vir a aderir, e essa atuação conjunta seria justamente uma micro-regionalização em virtude da oferta dos serviços de fornecimento de água e esgoto para os nossos municípios. Em resumo, no momento nós não temos ainda definições, aguardamos um posicionamento final em relação à proposição feita pelos municípios ainda no mês de março, e ela não sendo positiva nos levará a um outro caminho, que é justamente a regionalização, mas dentro de um bloco mais reduzido. O que é a importância da regionalização, Rudi, para se falar? Diferentes municípios têm diferentes resultados com seus concessionários, ou seja, alguns municípios possuem um superávit, alguns municípios têm uma operação deficitária. E hoje, no formato como era, através de uma companhia pública, que é ainda, né, afinal, o Corsã continua e acredito que vai continuar neste momento, existe o que se chama de subsídio cruzado. Então, conforme as regiões, isso poderia elevar ou abaixar a tarifa pelo uso comum de estruturas do concessionário. Quando nós avaliamos a situação dos municípios nordeste do estado, a gente percebeu que praticamente todos os nossos municípios são superavitários. Então entendemos que se nós fecharmos esse bloco regionalmente, a gente eventualmente pode vir a barganhar reduções de tarifa e alongamento do prazo para os investimentos e cumprimento do novo marco, se trabalhado em bloco. E é isso que hoje é o motiz da nossa decisão e que orienta os próximos passos, que devem ser, primeiro, a definição da concessionária, Corsã, que hoje é responsável pelo abastecimento de água desses municípios e também pelo tratamento de esgoto, mesmo que não implementadas as estruturas em todos os municípios, e que a gente possa fazer essas tratativas, né, e negociações, seja de renovação, seja de novo processo de concessão em bloco, mas um bloco mais reduzido, mais regional, com a visão de que, como os contratos dessas dezenas de municípios são superavitários, a gente eventualmente pode vir a conseguir alguma redução de tarifa e melhores perspectivas de investimentos para atendimento do novo marco.
Essa proposta feita pelos municípios à Corsã, a Corsã tem um prazo para dar um retorno aos municípios?
Sendo franco, já deveria, né? Já deveria. Eu acredito que, pelas conversas que a gente teve, há uma indefinição em relação à intenção, né, da atual diretoria em relação à privatização, e que enquanto eles não fizerem essa definição, eles não terão uma posição mais assertiva em relação a nós. Até lá, a gente continua com a Corsã, com a sua prestação de serviço aos nossos municípios, né? E esperamos que essa proposição possa ser melhor para estes municípios proponentes, pois consideramos que são municípios que hoje já têm a sua infraestrutura de água instalada, muitos deles têm infraestruturas de saneamento já que poderiam vir a servir regionalmente, por consequência baixar o valor de investimento para atingimento das metas do novo marco, mas queremos esse tratamento diferencial, de tratamento que eu digo em relação à concessionária, a esse bloco de municípios que agora decide trabalhar em conjunto.
Prefeito Bonotto, esta possibilidade ou essas negociações que estão acontecendo em relação à possibilidade de venda da Corsã, preocupa os municípios, prefeito?
Olha, Rudi, eu num primeiro momento não tinha uma preocupação, né? Com a nova proposição que veio, você lembra que foram dois momentos, né? Em dezembro a Corsã apresentou uma proposta aos municípios e um plano de privatização, ele não trazia um impacto diretamente relacionado à prestação do serviço, falando em majoração de tarifa. Na nova proposição que veio no mês de março, já não tinha a segurança jurídica que nós entendemos ser necessária para a continuidade dos contratos, daí que nós fizemos uma proposição por parte dos municípios para que, independentemente, não houvesse a influência sobre as bandeiras tarifárias executadas atualmente. Então existe sim uma preocupação, principalmente pela indefinição. Essa indefinição ela nos causa, de certa forma, um atraso em decisões que são fundamentais para que a gente possa, principalmente, buscar o atingimento das novas metas do marco do saneamento.
Muito bem. Prefeito, aproveitando o gancho que nós falamos de pavimentação de ruas, tem muitos ouvintes perguntando rua tal, mas não vamos entrar em detalhes de muitas ruas, porque não, o tempo ele nos limita. Mas o Osmar Terres fez um questionamento que eu acho importante nós abordar, sobre a rua Buarque de Macedo, hoje BR-470, a responsabilidade daquele trecho. Está complicada a situação para transitar por ali. De quem é a responsabilidade da manutenção da rua Buarque de Macedo, ali do trevo do Mar Lorejan até o cemitério, por exemplo?
Hoje, um dos pontos mais críticos do nosso município, né, Rudi, pela condição da via e também pelo alto volume de trânsito, principalmente também de veículos pesados. Ali é um trecho DBR, Rudi, né? A gente não tem como intervir, estamos trabalhando junto ao DENIT para que ele faça não somente melhorias pontuais, mas que possa vir a fazer uma reestruturação significativa que venha mitigar. Vou lhe dar um exemplo da nossa dificuldade de atuação nesse trecho, né? Nós temos um problema de drenagem pluvial ali bastante significativo e necessitamos dessa autorização para que a gente possa intervir. Ela ainda está sendo construída, mas mesmo que para algo que consideramos ser urgente, a gente não tem essa autonomia. E o nosso pedido se divide em duas partes para o DENIT. A primeira delas é justamente no restabelecimento das condições da via. E o segundo é de oferta de uma rota alternativa ao cruzamento no interior da cidade. Ao nosso ponto de vista, e o que a gente defende junto à autarquia, é que o trecho compreendido entre o cemitério municipal e a BR-285, ele deveria ser, voltar a ser, de certa forma, entendimento de única exclusividade de via urbana, né? Ou seja, de rua. No entanto, até que a autarquia, o DENIT em si, ofereça uma outra rota alternativa para a intersecção da 470 com a 285, ela permanece com essa característica DBR. E isso nos traz outros problemas, Rudi, que não somente a condição e a manutenção da via, mas como também as construções lindeiras, né, que neste momento, por essa passagem deste trecho ter sido considerado e é considerado hoje BR, que são as faixas de domínio. Só que, diferentemente de outros trechos e pontos, ali eu não enxergo outro caminho que não a municipalização do trecho. Isso já foi pautado em algum momento, está descartado enquanto não houver uma rota alternativa para principalmente os veículos pesados, que daí poderiam condicionar que esse trecho da BR se torne novamente, única e exclusivamente, uma via urbana. Porém, até que ocorra essa mudança da intersecção entre as duas BRs, o nosso campo de atuação é justamente levando as angústias dos nossos cidadãos, que são as nossas, para que a gente possa ter essas soluções.
Uma questão final, prefeito, que o nosso tempo está encerrando. E a situação das paralelas da BR-285 atrás da Polícia Rodoviária Federal. Como é que está o andamento da obra e os seus encaminhamentos para aquele trecho?
A gente precisa apenas ali fazer alguns ajustes finais em relação ao material utilizado para o travamento da base, né? E então pedir a liberação do nosso trecho para o DENIT, e vai existir ainda, Rudi, uma necessidade de intervenção aqui no período no trecho que é em frente à subestação da RGE, aquela parte do acesso ali, né? A gente vai precisar fazer outra intervenção no sentido de regularização e delimitação do trecho compreendido pela pista de rolamento. O trecho que foi feita a pavimentação primária, né, que é o que daria acesso aos terrenos com face à via paralela, ela está finalizada. Em outras palavras, precisamos apenas da aprovação final dessa instituição.
Muito bem, prefeito. Obrigado pelas informações importantes para nós atualizar aí a nossa comunidade. Bom trabalho.
Eu é que agradeço, Rudi, agradeço a atenção de todos os nossos ouvintes. Fico à disposição para todos os esclarecimentos que forem necessários e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de aqui estar conversando. Desejo a todos um bom restinho de semana e um ótimo final de semana. Muito obrigado.
Muito bem. Prefeito Gustavo Bonotto conosco nesta manhã, aqui na programação da tua rádio, 11:30. Tem intervalo, a gente volta na sequência.
Rede Tua Rádio.